Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível assistir este e outros programas em tempo real no nosso canal do YouTube ou a qualquer tempo pelo app Cultura Play. O nosso entrevistado de hoje se tornou um dos cientistas de maior renome no mundo com uma pesquisa ampla, mas que se dedicou largamente a estudar e pesquisar a possibilidade de vida em outros planetas que não a Terra. Combinando seus conhecimentos de astrofísica com um pensamento filosófico e espiritual igualmente profundos, ele se tornou um escritor celebrado e bem fora de qualquer caixa. Ele está no Brasil justamente para lançar o seu novo livro, O Despertar do Universo Consciente, pela editora Record, no qual propõe um pacto da humanidade para salvar a Terra do colapso. O seu manifesto é por uma visão biocêntrica, que reconheça, portanto, a centralidade da vida e a Terra como o planeta que até aqui é o único no qual sabemos que ela é capaz de prosperar. Vamos então embarcar nessa viagem rumo a um futuro possível para uma vida na Terra com o astrofísico e professor Marcelo Gleiser.
Marcelo Gleiser nasceu em 19 de março de 1959, no Rio de Janeiro. É formado em Física pela PUC-Rio, com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado no King's College de Londres. Desde 1991, é professor e pesquisador no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Em 2019, foi o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio Templeton, tido informalmente como o Nobel da Espiritualidade. Acaba de lançar seu 12º livro, O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade.
Para entrevistar o Marcelo Gleiser, nós convidamos Giovanna Girardi, chefe de reportagem da cobertura socioambiental da agência pública, Salvador Nogueira, jornalista de ciência e colunista da Folha de São Paulo, Denis Russo Burgerman, ex-diretor de redação da Super Interessante e ex-editor-chefe do Greg News, Ricardo Ogando, astrofísico no Observatório Nacional, e Marcelo Yamashita, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e diretor do Instituto Questão de Ciência. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Marcelo. Obrigada por voltar ao Roda Viva tantos anos depois com um livro novo que está aqui comigo. Recomendo a todo mundo, está chegando às livrarias esta semana. E eu queria começar te perguntando sobre ele, porque esse é o primeiro livro no qual você propõe textualmente um manifesto. O manifesto pressupõe aí algumas coisas que você está dizendo que não servem mais, que precisam ser mudadas. Esse manifesto contém uma série de críticas, inclusive ao pensamento científico consagrado, algumas teorias científicas muito caras à sua área, inclusive. Em resumo, para a gente esmiuçar ao longo do programa, qual é o manifesto que você propõe para salvar o planeta e para o futuro da humanidade?
Boa pergunta, né? Quer dizer, tem um livro inteiro, né, que conta essa história. Depois eu devo dizer, super grato de estar de volta aqui. Eu acho que eu apareci no Roda Viva em 1997, pela primeira vez, quando lancei meu primeiro livro, Dança do Universo. Então, tem um tempão, toda uma carreira, né?
Verdade.
Que passou desde aquele momento e estamos de volta aqui. E um olhar bem diferente, eu acho, porque naquele primeiro livro eu conto um pouco a história do universo, né? De como a humanidade entendeu ou tenta entender o que é o universo, né? E aqui eu tento contar uma outra história, a história de quem somos nós nesse universo, e contar essa história de uma forma muito diferente da forma que ela é contada em geral, não só pela comunidade científica, mas nas escolas também, né? E a urgência dessa nova narrativa de quem nós somos, vamos dizer assim, vem da encruzilhada em que o nosso projeto de civilização se encontra. Chegou um momento, não sei se é porque eu estou ficando mais velho, que eu comecei a falar assim, será que o caminho que a gente tem para o futuro da humanidade é só de destruição ambiental e a si mesmo, né, a nós mesmos? Ou será que existe um outro jeito de contar essa história? Né? E esse aqui é o meu esforço nesse livro. E no manifesto, eu confesso que eu reli o Manifesto Comunista do Marx e Engels, porque eu queria entender, ok, como é que se escreve o manifesto? Né? Tem toda uma técnica para isso. E você então tem que, como você mencionou muito bem, Vera, você tem que começar a construir um argumento de por que esse momento de transformação é necessário no mundo, primeira parte, e a segunda parte, e o que, que você vai fazer então, o que, que você propõe fazer então, para que essa transformação seja efetuada.
E aí é isso que você faz ao longo do livro, a gente não vai dar spoiler aqui, mas vai trazer aos poucos essa discussão. Denis, por favor.
Prazer estar aqui, Marcelo, prazer estar aqui no programa, prazer ler seu livro. A gente se acostumou nos últimos anos a ouvir defesas da ciência, né? Você faz uma condenação bastante incisiva da ciência, né? Você critica bastante duramente a contribuição da ciência a esse projeto de sociedade que a gente implementou, né? Aliás, você faz uma tipificação criminal, né? Você acusa a ciência de assassinato, né? Assassinou o espírito que alenta a natureza, são suas palavras no livro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No que a ciência errou? E o que tinha que mudar na ciência?
Pois é, a gente tem uma narrativa da ciência heróica, né, vamos dizer assim, né, de que nós, seres humanos, somos aqueles que conseguimos desvendar os grandes segredos da natureza e, portanto, melhorar a qualidade de vida da humanidade. Essa é a missão e princípio da ciência, aquela que a gente realmente... Né, e isso daí, em parte, é verdade, não tem a menor dúvida. Né, mas quando a gente fala de ciência, em geral, a gente pensa em quem? A gente pensa no Newton, a gente pensa no Galileu, a gente pensa no Einstein, a gente pensa menos, agora todo mundo está pensando no Oppenheimer, mas isso é porque é agora, né? Mas antes, a gente pensava só nesses visionários que criaram realmente mudanças de paradigma, né? De como a gente vê o universo, sem a menor dúvida. Mas tem um outro lado da ciência, que é um lado que é cooptado pelo capital, entendeu? A ciência sempre serviu o poder, né? Começando com Arquimedes, na Grécia Antiga, ele ajudou o rei de Siracusa a defender Siracusa contra os navios romanos, criando catapultas e espelhos e não sei o quê. Então, não existe só esse lado heróico da ciência, existe um outro lado também, que é um lado muito importante, que é um lado que, dos últimos 300 anos, 400 anos, transformou o mundo de uma maneira muito incrível, que deu muito certo até o momento que não dá mais, que é o desenvolvimento de toda a máquina industrial, de toda a tecnologia. E, então, a crítica não é a ciência em si. Isso é muito importante da gente deixar isso muito claro. Eu passei a minha vida inteira fazendo ciência, então não é esse o ponto. É como a ciência é usada pelo poder e até que ponto o cientista perde o controle das suas próprias ideias quando existe esse pacto, vamos dizer assim, um pacto com o diabo, entendeu? Que é entre a ciência e o poder. E o Oppenheimer, esse filme aí que ganhou 7 Oscars agora, é um exemplo perfeito desse problema. Né? Que os caras brilhantes, geniais, fizeram um projeto porque tinham um medo de que se os nazistas desenvolvessem a bomba atômica ia ser muito pior, então a gente tem que usar as melhores mentes, no caso da Europa na época, para criar essa nova arma antes dos nazistas. Faz sentido. Mas na hora de decidir quem vai usar ou não essa bomba, depois que os nazistas já tinham saído da guerra, então aquele argumento principal já tinha acabado. Mas eles usaram, os americanos usaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Os cientistas não tinham nenhum poder nessa decisão. Então, quando a gente fala de ciência, a gente não pode ter uma mentalidade inocente do que ela é. E é por isso que eu trago essa conversa nesse e em outros livros também.
Giovana.
Olá, obrigada, gente, pelo convite. Olá, Marcelo, um prazer estar aqui com você. Muitas das coisas que você aponta nessa crítica que você faz à ciência, e principalmente na relação que a gente tem com o planeta, a gente já escuta há alguns anos, por exemplo, da voz de ambientalistas ou da voz de lideranças indígenas, até uma das que você cita no livro, né, que é o Ailton Krenak, ou até de figuras religiosas, como o Papa Francisco, por exemplo, essa ideia de nossa casa comum, ou não existe planeta B, só existe esse planeta. Por que você acha que foi importante trazer um cientista de hard science, da física, fazendo também esses comentários que, assim, a gente já escuta? Por que é diferente estar? Por que fica diferente quando essa interlocução vem de um cientista?
Então, o que eu tento fazer é uma dentro das minhas possibilidades, é uma grande síntese do pensamento humano, né? Então, eu trago o elemento religioso e espiritual no livro, o elemento filosófico, o elemento político, e ficava faltando o elemento científico, né? De como que a gente pode usar a ciência moderna para apoiar a causa de sustentabilidade e de mudança de mindset de como a gente lidar com o mundo, né? Porque a narrativa que eu critico no livro, científica, é o que a gente chama de copernicanismo. Que, coitado, não tem nada a ver com o pobre do Copérnico, né? Então, o primeiro capítulo do livro, eu acho, chama Copérnico morreu, longa vida ao copernicanismo, né? Porque o Copérnico sugeriu, eu vou contar isso um pouquinho em detalhe, porque eu acho fundamental para a gente se situar legal aqui no
é a base do seu livro, né?
É, porque é fundamental isso, né? Que ele falou o seguinte, que a Terra é só um planeta. Antes dele, por exemplo, se a gente perguntasse para o Pedro Álvares Cabral, ei, em que planeta que você mora, em que universo que você mora, ele ia falar, ah, pois, a Terra no centro de tudo, que, sem se mexer, tudo girando em torno da gente, esse universo cebola, vamos dizer assim, medieval, né? E nós éramos o centro matemático do universo, o centro físico do universo, porque tudo caía aqui na Terra, e o centro teológico do universo. Então, era um tripé, né, de centralidade. Aí, o Copérnico propõe, sem prova, de que, não, peraí, a Terra é só um planeta feito Marte, Júpiter, etc. A gente perde essa centralidade, né? E a Revolução Copernicana, que se segue a isso, que não foi feita por ele, mas foi feita pelo Galileu, pelo Newton, pelo Descartes, por essas pessoas, o grande Kepler também, ela prova essa ideia do Copérnico, realmente isso é verdade, né? A Terra, então, deixa de ser central e, ao mesmo tempo, teologicamente, quando, isso é uma história muito longa, mas eu vou super resumir, quando o monoteísmo toma posse, vamos dizer assim, do mundo ocidental, né? Uma das coisas fundamentais, se você ler na Bíblia direto, é que Deus criou o mundo para servir a humanidade. Não, você faz aí, esse é seu domínio, né? Os animais, você dá os nomes, você faz o que você quiser. Então, o que antes, no início da nossa civilização, antes da civilização agária, com os caçadores, coletores, a terra era sagrada, ela era venerada, ela era protegida, ela era espiritualizada, ela era cheia de deuses e não existia uma separação entre o espírito e a matéria, vamos dizer assim. Quando vem o monoteísmo, os deuses vão para o céu, viram um conceito abstrato, a Terra deixa de ser sacralizada e ela é literalmente desacralizada e objetificada por causa disso. A ciência amplifica essa visão no sentido que o planeta Terra é só um planeta e, aliás, pessoal, quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importantes nós ficamos, né? Porque a Terra saiu do centro, mas era o Sol. Aí, peraí, não é mais o Sol, porque o Sol é só uma estrela e existem 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Mas aí tem a nossa galáxia. E, literalmente, 100 anos atrás, centenário da descoberta do Edwin Hubble, astrônomo americano, que dizia que, não, a galáxia não é a Via Láctea única, existem bilhões de outras. Então, quanto mais a gente vai aprendendo sobre a história do universo, menos central, menos importante o planeta. E aí a extrapolação que eu critico direto no livro, porque é uma extrapolação que vem num pensamento astronômico dissociado de um pensamento sobre a vida, que é a ideia de que é a ideia da indução dos grandes números, né? Você fala, tem tanto mundo aí, as leis da física e as leis da química são as mesmas no universo inteiro, portanto, a vida deve ser abundante no universo inteiro. Isso em física, algumas pessoas usam, tem um nome, isso chama princípio da mediocridade, que me faz chorar de noite, né? De achar que esse nosso planeta é medíocre. Isso daí é uma violência, entendeu? Então, é contra essa narrativa da desimportância, da mediocridade do nosso planeta e da vida nele que eu faço essa crítica à ciência. Não à ciência, obviamente, não à ciência que a gente está estudando para descobrir o universo, mas como ela está sendo interpretada, né, e como a gente precisa mudar essa história para poder ter um futuro, vamos
chamar
dizer assim.
Chamar o cientista para essa crítica, então, Ricardo.
Exatamente.
Obrigado pelo convite, Vera. É um prazer, uma honra enorme estar aqui hoje. Né? Você falou da Dança do Universo, que você lançou em 97. Eu estava entrando em astronomia na FRJ nesse ano. Oh,
que legal.
Então, certamente uma referência. Quando foi anunciado que ia participar, um monte de estudante, colega, amigo, falando, ah, parabéns, tudo. Então, é, realmente, você é uma grande referência. E eu queria pegar algumas coisas que foram faladas aqui. Né? É, você falou que você sentiu um chamado, né, chegando para fazer esse manifesto. Você falou sobre a ciência ser cooptada. E eu lembrei de um caos, né, quando você faz divulgação científica e conversa com um grande público, sempre tem uma coisa de arrepiar o cabelo. Né? Então, falou que, por exemplo, o asteroide, né, a gente busca asteroide para proteger a Terra, evitar o impacto, né, que acabou com os dinossauros, era uma invenção da astronomia para ganhar dinheiro. Né? Tem essa velha história. E achei curiosíssimo esse assunto. Né? É, a gente está falando aqui de futuro da humanidade, mas sempre que a gente fala do asteroide, vem o fatalismo, né? Quando acontece alguma coisa, vem asteroide. E hoje em dia, na verdade, já se fala que a humanidade é o próprio asteroide. Né? Então, é, como é que a gente consegue se livrar deste asteroide que já está aqui, né? E buscar o futuro da humanidade?
Então, o que não falta é cenário distópico. Né? Você pega aí os intelectuais públicos do mundo inteiro, inclusive o Harari, que é um cara que tem uma voz gigantesca, né? E você tem vontade de chorar, né? Porque é tudo, o fim do mundo está chegando, se não formos nós, é a inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo. Então, é, eu meio que cansei dessa história. Entendeu? Falei, mas será que só dá para pensar dessa forma? Será que nós somos assim tão horríveis? Ou será que existe dentro da gente a possibilidade de uma mudança que não vem só da cabeça e da apropriação da ciência para ganhar mais dinheiro pelas grandes empresas, mas que vem também do coração, da nossa ligação evolutiva de 300 mil anos de Homo sapiens na Terra, em que não existia civilização, não existia em tecnologia agrária, existiam bandos de pessoas completamente integrados com o mundo natural. Aí, tudo bem, a gente desenvolveu essa civilização agrária que tem grandes vantagens, né? Porque, obviamente, a gente pode dar mais comida para muito mais gente, porque a gente pode, isso é muito importante também, a gente pode começar a controlar a natureza. Essa ideia do controle, né? De que quando a gente desenvolve tecnologias, a gente está controlando várias partes da natureza. E aí a gente começou a se sentir meio que donos desse pedaço aqui, né? Bom, esse planeta é nosso. A gente faz dele o que a gente consegue, destruir montanhas, cavar túneis, né? Fazer canais, plantar, destruir florestas. Então, a gente faz o que a gente quer desse lugar com a tecnologia. Então, não é que a culpa é da ciência, vamos dizer assim, mas de como a ciência é usada por uma humanidade que tem valores morais completamente dissociados da importância desse nosso planeta. E isso é que precisa mudar, né? Então, é daí que veio o chamado, como você falou, entendeu? Eu falei, cara, não dá para continuar com essa história, a gente tem que ter uma outra história. Então, o que eu tento fazer no livro é recontar a história de quem nós somos de uma forma que enalteça tanto o planeta quanto a vida nesse planeta e que coloca a nossa posição enquanto espécie capaz de contar histórias, de criar memórias, de ter uma narrativa que, você sabe disso muito bem, que conta a evolução do universo. Olha que coisa incrível que a gente fez, né? Então, botar essa bola para cima, que é a história da nossa ciência que a gente faz, né? E como que ela pode ser importante para ajudar nessa mudança de paradigma que a gente precisa ter nesse momento. Então, é por aí.
Salvador.
Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com você. E, olha, fiquei muito intrigado pelas ideias desse livro. Algumas me dão um pouco de aflição, eu espero que a gente possa falar um pouco sobre elas na noite de hoje. É, a começar por esse paradoxo que eu percebo, que é assim, a gente atribuir uma culpa à ciência ou uma responsabilidade pelas nossas agruras, quando, na verdade, a minha percepção é que ao longo dos últimos séculos foi a ciência que permitiu a nós mesmos percebermos o impacto que nós causamos no planeta. E a gente vive uma circunstância hoje muito especial de civilização, em que a gente se revolta com coisas muito ruins e tendem a surgir coisas muito piores quando a gente produz essas revoltas. E eu tenho a sensação de que um ataque à ciência, ainda que transversal, ainda que cheio de ressalvas, pode levar a um caminho mais perigoso do que aquele que a gente já está trilhando. Eu me pergunto, foi uma preocupação para você tratar a ciência com esse olhar crítico, que eu acho que é importante, mas num momento tão delicado em que a gente vê movimentos anti-ciência crescendo, pessoas questionando resultados científicos, crises sanitárias, de saúde, de todo tipo, ambientais, por conta do descrédito à ciência. Afinal de contas, a ciência tem nos alertado sobre as mudanças climáticas, tem nos alertado sobre a devastação do meio ambiente, tem nos alertado sobre o perigo de pandemias e, ainda assim, parece que boa parte da sociedade, movida por um sentimento anticientífico, não está disposta a fazer as mudanças e adotar as ações que são necessárias. Te causou uma preocupação isso?
Com certeza. E não é essa ciência, né, que eu estou criticando. Isso é muito importante da gente entender também. O que eu estou criticando não é, vamos dizer assim, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias que, como você falou muito bem, que seria da gente se não tivesse vacina, ou se não tivesse penicilina, né? Então, não é esse o ponto. O ponto é uma narrativa da ciência que diminui a importância do planeta, que nem se preocupa com a importância desse planeta, entendeu? Isso sim que me tira o sono de noite. Então, não é que a gente fala, a ciência, que ela fez monstros, né? Quem faz a ciência é um corpo de conhecimento criado pelo ser humano. Então, vamos fazer uma separação de águas fundamental aqui, né? A ciência é um corpo de conhecimento criado por nós, né? O uso da ciência serve a propósitos muito diferentes. O mais nobre deles, como você muito bem mencionou, é salvar vidas e melhorar a qualidade de vida do ser humano, né? E criar uma narrativa de compreensão de que mundo é esse em que a gente vive. Tudo isso, obviamente, é fundamental, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que a gente está vivendo um momento em que a história que a ciência conta de que nós somos tão pequenos e tão insignificantes no universo é só essa que eu estou falando. Não é a ciência, entendeu? É essa interpretação copernicana do nosso planeta e da existência da vida nele. Esse é o foco da minha crítica. Então, eu não sei se eu me expressei bem no livro, né? Quando eu falo ela assassinou a alma da natureza, o que eu quis dizer com isso, né, que foi o que você mencionou, né, Dani? Eu não quis dizer que a ciência que é grande... Como é que eu vou falar uma coisa dessa, né? Eu tenho sido a voz da ciência durante décadas, não é esse o ponto, né? Mas é muito bom que você tenha levantado esse ponto, porque é importante as pessoas ficar bem claro isso, né? O que a gente precisa é usar a ciência para mostrar o quão importante esse nosso planeta é. E é essa a crítica que eu faço. Então, quando a gente pensa na narrativa normal da astronomia sobre o planeta Terra e sobre a busca por outros planetas, né, a gente está sempre procurando pelo planeta que é parecido com a Terra. Né, a ideia do, né, a Terra 2.0, né, aquela coisa assim. Né, será que existe esse mundo ou não existe esse mundo? E quais são os parâmetros dessa busca e como que a gente determina esses parâmetros? É aí que a análise séria dessa crítica científica entra no livro, né? E é essa ciência que me preocupa. Não é que a ciência é o bandido aqui, muito pelo contrário, é o uso da ciência. Por isso que eu mencionei para o Denis também a questão do Oppenheimer, né? Porque é o uso de como é feita a ciência que é fundamental. Então, a Big Pharma, né? A farmacologia de grande porte, você consegue fazer insulina por um preço muito mais baixo do que quando você vende a insulina. Então, a insulina ajuda, é a criação da ciência, mas o preço caro da insulina inviabiliza que muitas pessoas que não podem pagar esse preço usem a insulina. Então, a ciência ela é impotente com relação a isso, né? Então, essa é o que eu chamo de a cooptação da ciência, né? Em termos de poderes que não servem o propósito humano, né? E eu quero voltar à ciência que pode servir a esse propósito humano. Então, na verdade, eu estou fazendo, para mim, o que eu chamaria de uma defesa da ciência, e não um ataque à ciência.
Marcelo, para a gente fechar a roda.
Olá, Marcelo. Boa noite. Prazer estar aqui. E a tese central desse seu novo livro é trazer a ideia de uma ressacralização da natureza, né? Trazer esse respeito sagrado à natureza para que o ser humano volte a preservá-la. Uhum. Né? Nós somos físicos, nossa ciência é uma ciência empírica que se baseia em experimentos, em dados experimentais, e a humanidade tem um experimento de pelo menos 2000 anos que mostra que a gente não consegue chegar a um consenso daquilo que é sagrado. Né? Então, crucificam-se pessoas, queimam-se mulheres, jogam-se aviões em edifícios. Né? Então, a minha pergunta é, como é que você, essa sua tese, essa sua hipótese, você consegue construir um consenso em torno da sacralidade da biosfera?
Ótima, ótima pergunta. Porque esse é o ponto, para mim, o ponto central. Né? Como fazer como contar essa história de novo? Né? Que é a história que eu quero contar, vamos dizer assim, sobre a ciência. Então, para isso, você tem que contar a história do nosso planeta, a história da vida no nosso planeta, como ela surgiu, o surgimento da vida em si é um grande mistério. Né? E quando você começa a entender a raridade do nosso planeta, apesar de terem tantos mundos na nossa galáxia, o que eu tento construir no livro, eu construo no livro uma argumentação que mostra que a Terra é um planeta diferente, é um mundo muito especial. É uma Terra rara, a gente chama isso. Tá? E, por causa disso, a gente tem que mudar a maneira como a gente se relaciona com ela. E a palavra sagrada é uma palavra muito contenciosa, vamos dizer assim, né? Porque sagrado para quem? Por quê? Então, o que eu falo é que, quando a gente olha para o planeta como um todo e a humanidade como a tribo humana nesse planeta, o sagrado aqui é para todo mundo. É um sagrado que não tem nada a ver com uma denominação religiosa particular. É um sagrado que tem a ver com o respeito que a gente precisa resgatar para a Terra. Né? Uhum. Então, é uma coisa que transcende denominações religiosas e crenças, etc. É completamente secular, não tem nada de sobrenatural nessa história, mas é uma ideia de você elevar ao nível, além do humano, a importância do nosso planeta, porque nós dependemos dele para sobreviver.
Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já para essa discussão que mistura sagrado, profano, ciência, religião e tudo mais. E sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o astrofísico Marcelo Gleiser. Marcelo, os colegas ainda vão te provocar muito sobre as questões éticas e científicas, mas eu, como a única jornalista de política aqui, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu acho que tem um ponto anterior a essa discussão toda científica, que é, apesar dos alertas da ciência e da evidência mais do que consumada de que a vida no planeta corre riscos, os governos e as empresas e os próprios cidadãos não conseguem implementar sequer os acordos já selados para pôr fim aí algumas emissões, a reduzir a velocidade com que a temperatura na Terra está aumentando, etc. Como que a gente faz isso ser realidade? É uma mudança de mindset individual, como você propõe em grande parte no seu livro, ou tem que criar algum comprometimento mais específico do ponto de vista político para as empresas e para os governos?
Eu acho que ambos. Eu acho que não tem que ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas coisas. Mas o que a gente vê é que, obviamente, os interesses geopolíticos não se alinham. Né? Existem várias razões para isso, que dá um programa diferente. Sim. Né? Mas existe também, vamos dizer assim, uma dissonância cognitiva das pessoas com relação ao problema. Né? O fato de que A maioria das pessoas falam, pô, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho poder de decisão, eu sou só uma pessoa no mundo e o que, que eu posso fazer para mudar, né? E eu, no meu livro, eu foco muito mais nesse lado, né? No que você, como ser humano, pode fazer para se encaixar melhor nessa visão, vamos dizer assim, que muda a relação da humanidade com o planeta, né? Porque todo mundo tem um papel a cumprir aqui. Eu acredito muito no efeito bola de neve, né? As grandes revoluções, elas não aconteceram porque todo mundo, ao mesmo tempo, concordou com aquela ideia, mas porque a ideia foi se espalhando, foi percolando pela sociedade, né? E para mim isso é muito importante. Então, eu acho que se a gente conseguisse convencer mais e mais pessoas do papel que elas têm enquanto ser humano, enquanto indivíduos, todo mundo tem uma comunidade de ação. Você tem a sua família, você tem as comunidades às quais você pertence, a sua igreja, o seu clube, não interessa, a sua cidade. Existem, vamos dizer assim, quase que uma organização meio de cebola, né? da capacidade de influência de cada um, as escolas. E se você começa a implementar certos princípios de como se comportar que estão mais alinhados com a sobrevivência sustentável da nossa civilização, a minha ideia é que isso daí pode também viralizar eventualmente. Uhum. Né? Então, não necessariamente essa mudança de paradigma vai vir de cima para baixo, de governos, mas pode vir de baixo para cima também.
Giovana tinha pedido e depois está aberta a roda. Né?
Eu ia perguntar sobre a questão do sagrado, mas acho que agora eu vou continuar na pergunta da Vera, porque estava aqui na minha lista também. Você fala em três princípios básicos, né? Quando você fala desse papel que o indivíduo tem a cumprir. E aí você comenta que você fala que não são sacrifícios, esse papel não requer sacrifícios de uma revolução sangrenta. Mas aí eu só vou citar rapidinho aqui os princípios que você fala, porque o primeiro deles é uma mudança de hábitos. Uhum. E pensando na humanidade como ela se construiu, assim, me parece que a mudança de hábitos é mais difícil do que uma guerra, às vezes. Porque você está falando em mudar consumo, você está falando em mudar e impressionar empresas, né? Em cobrar que as empresas ajam, elas modifiquem seus produtos, elas apresentem produtos mais sustentáveis. E aí, e aí são duas dúvidas aqui. Primeiro que eu acho que é essa, que uma mudança de hábitos não é fácil. Na verdade, a gente vem falando há muito tempo, tem que reduzir, né, consumo de energia, de carne, etc. E não se consegue, né? A gente está falando de abandonar petróleo. Não parece que existe coisa mais difícil no mundo do que abandonar o petróleo. E isso não cabe só ao indivíduo, né? Se você não tiver um poder regulatório, mesmo nas empresas, né? Alguém que está lá regulando se aquela carne está vindo realmente de uma área que não foi desmatada ou que você não está emitindo quanto... Você diz que emite menos, você tem que ter um poder regulatório ali, nem que seja para fiscalizar ou para multar. Né? Então, como que, na verdade, me parece... Me soou um pouco ingênuo, assim, achar que as pessoas vão conseguir isso sem vir esse poder regulatório, sem vir de um governo tomando uma decisão como essa.
Pois é, né? Porque a gente está sempre acostumado a ter o paizão que diz o que a gente tem que fazer, né? Aquela coisa do controle, né? Do Estado, da religião, etc. E eu acho que aqui, nesse momento, a gente tem que começar a pensar como indivíduos, porque o que o governo faz ou não faz com relação ao planeta vai afetar todo mundo da mesma forma, né? Então, é uma decisão que pode vir de mudanças de políticas e empresariais também, mas que também tem um papel da pessoa, dos pais que estão preocupados com os filhos, do mundo que eles vão deixar para os filhos que eles vão ter. Então, você tem toda a razão no sentido de que essa ideia de você consumir menos energia, consumir menos água, consumir menos carne, são óbvias, são mudanças fundamentais assim, para a gente melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né? Porque, infelizmente, nos últimos 100 anos, a gente quadruplicou a população da Terra. Ela foi de 2 bilhões de pessoas. Na última pandemia, lá na gripe espanhola, tinham 2 bilhões de pessoas. Agora tem 8 em 100 anos. A ciência não vai resolver todos esses problemas, entendeu? Essa ideia do triunfalismo científico, de que a gente sempre vai arrumar um jeito de resolver os problemas que a própria ciência cria.
Aliás, só tem 8 bilhões de pessoas por causa da ciência.
Só tem 8 bilhões de pessoas. Pois é, essa é a verdade. Então, a ideia de que, não, a gente vai sequestrar carbono, né? A gente vai resolver. Esse tipo de solução tarde demais. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. É importante? Claro que é importante. Painéis solares, energia eólica, etc. Mas o que eu quero fazer é uma mobilização que vem de baixo para cima também, né? Porque é muito fácil criticar, né? Dizer, ah, não tem jeito, né? Os governos são corruptos, é tudo uma questão de o capitalismo é que move o mundo. Tudo isso é verdade, óbvio, né? Mas o problema é que a crença de que a ciência vai resolver os nossos problemas, que a gente vai conseguir, sempre conseguir novas tecnologias que...
Adiem. Que vão nos deixar continuar fazendo vão, do jeito que a gente sempre fez.
Não está dando certo, né? Obviamente não está dando certo. Então, alguma coisa tem que mudar, né? Então, por exemplo, não é só a questão governamental, mas a questão do poder das empresas, para mim, é absolutamente fundamental. E aí eu acho que a gente está vendo mudanças. Eu estou muito, nos últimos 3 anos, eu tenho começado a me envolver muito com a questão da governança empresarial e falando com vários CEOs, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, sobre o que, que seria uma liderança alinhada para os valores do século XXI, que não são mais os valores do século XX. E tem muita gente de muitas empresas no Brasil e fora do Brasil pensando que realmente a gente tem que pensar, a gente tem que criar ações e relações completamente diferentes entre o papel da minha empresa, que não é mais só a questão de você satisfazer os acionistas, que existe um papel sistêmico muito maior das empresas. Então, esse pensamento que você mencionou, um pensamento canônico, que é antiquado e que não vê o mundo como um sistema em que você tem várias correlações que são mutuamente dependentes. Então, você não consegue resolver um problema sem afetar um outro problema. Tudo isso está ligado. É por isso que a gente fala, o desmatamento da Amazônia, o degelo da Antártica, os pontos de não retorno que vão virar esse planeta, dos 9 deles, 6 já foram atingidos. Né? Então, a gente ficar esperando que a ONU se... ONU não, coitada. Que os países se organizem para poder diminuir o consumo de energia, que é uma coisa que está acontecendo de uma forma muito mais lenta do que deveria, não está dando certo. A técnica do medo distópico também não está dando certo. De que, o mundo vai terminar, aquela coisa... Essas campanhas de medo funcionam a curto prazo, mas não quando o teu problema tem décadas, que é o problema do clima. Então, é muito difícil convencer as pessoas a mudarem os hábitos, a menos que você pegue no coração das pessoas. Tem 2 maneiras de mudar a ideologia das pessoas. Uma é no coração e a outra é na carteira. Né? Uhum. Na carteira, obviamente, quando as coisas ficarem mais baratas, as energias alternativas ficarem mais baratas, já estão ficando. E no coração é você contar uma história em que cada um de nós tem um papel de guerreiro nessa revolução que é salvar o nosso projeto de civilização.
Quem tinha pedido, vai, Marcelo, diga, Denis.
Posso seguir?
Pode.
Você está falando do poder do indivíduo, né? E a gente sabe que o poder do indivíduo é desigual nesse mundo, né? Com certeza. Essa desigualdade não está diminuindo, né? Está crescendo de um jeito bem acelerado, né? A concentração de riqueza aumentou, e depois da pandemia, de um jeito muito brutal, né? E tem uma curiosidade, né? Você é astrofísico. As duas pessoas mais ricas do mundo, o Musk e o Bezos, estão os dois olhando para o espaço, né? Estão os dois olhando para cima e pensando em voo espacial e olhando para o espaço como um lugar para pensar o futuro da humanidade. Eu queria saber o que você acha disso. Como um cientista que estuda o espaço, isso é boa notícia ou isso é má notícia? Como que eles estão? O que, que eles estão vendo no espaço?
Se forem só eles, de repente...
Se forem eles, né, e ficarem por lá, né? Então, eu vejo isso... Tem 2 partes essa pergunta, né? A ideia de explorar o espaço, porque nós, seres humanos, somos exploradores por natureza, né? Então, isso faz parte da história da humanidade. Nós saímos da África e fomos pelo mundo inteiro, e agora a gente está querendo se espalhar pelo espaço. Tem esse lado, que é um lado que é romântico, né, e que eu acho que deve ser, vamos dizer, seguido, porque quanto mais a gente aprende sobre os outros mundos, mais a gente está aprendendo sobre nós mesmos, a nossa própria história, enquanto espécie, enquanto planeta. Mas, obviamente, esses sujeitos aí, eles não estão indo para o espaço por causa disso. Eles estão indo para o espaço para ganhar mais poder e mais dinheiro, né? Porque a ideia é você construir bases na Lua para poder minerar asteroides, você fazer turismo no espaço como uma outra fonte de renda, etc. Então, esse lado da exploração espacial eu acho péssimo. E mais
no
ainda...
No caso do Musk, é também um plano de fuga, né? Diante da iminência da morte da Terra, que a gente...
Eu vou abrir divergência, porque eu acho uma loucura insana isso. Ó, Marcelo, eu acho o seguinte, cara. Veja a situação dessas propostas de voo espacial. Eu estava pensando nisso no contexto do teu livro e no contexto da tua ideia de sacralização da Terra e de biocentrismo. Uhum. Não é uma obrigação moral da humanidade, já que a gente vai enxergar a vida como algo realmente especial e que, aparentemente, até onde a gente sabe, isso eu também quero discutir depois, aparentemente, até onde a gente sabe, só tem aqui. Uhum. Não é nosso dever moral levar a vida a outros lugares? A gente sabe que a Terra é finita também, finita no espaço, finita no tempo. A gente vai deixar morrer aqui ou a gente tem que se espalhar por outros planetas, eventualmente por outros sistemas estelares? E aí não falo só da civilização humana, que é uma coisa difícil de você transportar, mas você pode, por exemplo, criar comunidades bacterianas em Marte com alguma facilidade. Você pode transformar planetas mortos em planetas vivos. Não é um dever nosso, a partir do momento em que a gente aceita a ideia de que o biocentrismo é a nossa linha guia para pensar as nossas ações para o mundo, e aí, nesse contexto, esse movimento de exploração espacial não é uma coisa bacana, a despeito de que a gente possa discutir os interesses reais desses empresários e das agências espaciais, por mais que eles mesmos argumentem em favor de colonização espacial, de coisas nessa linha do que eu estou te dizendo. Não é um imperativo moral a gente se espalhar pelo universo?
Eu acho que de jeito nenhum. Absolutamente não. O imperativo moral que a gente tem agora, nesse momento, é cuidar do nosso planeta. Esse é o imperativo moral, porque a gente está falando de décadas agora. E essa história de colonização de planetas e colocar bactérias...
Mas uma coisa exclui a outra.
Exclui, ele falou porque que é um exclui. Investimento que precisa para isso.
Sabe por que exclui? Exclui porque você está mudando a conversa para um outro foco. Quando você começa a olhar para fora, você está fazendo o que o colonialismo já fez. Isso daí é a história do colonialismo contada mais uma vez, aquela visão eurocêntrica de você se espalhar para conquistar outros mundos e impor valores nesses outros mundos, que são os valores seus, sem respeitar a importância daquele mundo como ele é.
Esse discurso do eurocêntrico me incomoda um pouco, porque a humanidade está fazendo isso desde sempre. Desde que surgiu o primeiro Homo sapiens lá na África, o que ele tem feito é se espalhar. Ninguém reclamou que ele se espalhou pela Ásia, que ele se espalhou pela Europa, que ele atravessou, veio para a América.
Essa é bacana. Eu falei das duas explorações, né? Tem a bacana e a não bacana. Essa da gente explorar, sem dúvida. Mas qual
foi a diferença de motivação delas?
Poder, dinheiro, escravidão, não. Roubar todo o mineral dos outros...
Sempre foi busca de mais oportunidades.
Não. Calma aí, a história, ninguém vai me salvar dessa, moçada. Como é que é isso? O colonialismo é uma coisa terrível.
Para tirar o...
Não, o colonialismo é porque significa uma população oprimir outra população. No caso da exploração espacial, nós não estamos falando disso. Ninguém vai oprimir os marcianos.
Não, mas o ponto é o seguinte, Salvador, é que a ideia, a mentalidade de que a gente vai sair daqui para poder... viver em outros mundos, porque a gente destruiu esse.
Não, mas aí que tá. O Elon Musk, por exemplo. Vamos usar o Elon Musk, que é um maluco certificado.
Gente, só não pode concentrar muito debate.
Desculpa,
a roda precisa girar.
Um maluco certificado. A gente sabe que ele fala muita bobagem, que ele tem muita ideia maluca. Tudo bem, eu subscrevo a isso. Mas ele fala assim, e o mandato da SpaceX é tornar a humanidade uma civilização multiplanetária. Não é trocar um planeta por outro, até porque seria de uma estupidez atroz. E assim, você pode falar muitas coisas do Elon Musk, mas ele não é estúpido. Ele entende das coisas, ele sabe que Marte não é um substituto para a Terra de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. Né? Agora, a possibilidade de você levar vida a outros planetas, se você, como você defende no livro, acha que a vida é uma coisa rara...
Vamos deixar ele responder e aí girar a roda.
Mas proteger a Terra também, claro. Acho que as coisas não se excluem.
Exatamente. Eu acho que esse aqui é o ponto. Só que, nesse momento, ninguém está pensando na Terra. Está todo mundo pensando lá fora. E esse foco, esses grandes bilionários, antes de sair, eles deviam consertar os problemas que a gente tem aqui. Então, investir esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ir para um lugar que é terrível para a humanidade, frio... não tem vida, não tem praticamente atmosfera, a gravidade é muito menor. Em vez de cuidar do planeta, que é o nosso planeta, que a gente evoluiu durante 300 mil anos para estar aqui, o planeta que nos fornece a capacidade de poder estar aqui nesse debate, nesse momento, ninguém prestar atenção para ele e prestar atenção para ir para longe, Esse, para mim, é um crime contra a humanidade e contra a vida.
Marcelo, e depois o Ricardo.
Diga. Marcelo, eu quero voltar um pouco à minha primeira questão. E esse discurso da espiritualidade é um discurso que você já adota há um bom tempo na sua carreira, né? E você é o ganhador do prêmio Templeton. O físico Sean Carroll, ele escreveu no seu blog, no blog dele, que um dos objetivos da Fundação Templeton é confundir essa linha que separa a religião e a ciência. Uhum. Né? Então, a religião, de certa maneira, se beneficia desse discurso, haja vista as tentativas de inclusão, por exemplo, de criacionismo nas escolas. Uhum. Né? Mas, pelo lado da ciência, me parece deletério esse discurso. Uhum. Então, eu queria perguntar para você, esse discurso, quando você fala de... que você não fala de religião, mas você fala de espiritualidade. Isso não é um eufemismo que pode aumentar a confusão dessa linha que separa religião e ciência?
Olha, primeiro, o Sean Carroll, que é meu amigo, eu conheço ele há muito tempo, a gente realmente tem um pensamento completamente diferente entre o que é ciência, o que é espiritualidade. Ele é o materialista, por definição, o cara bem reducionista, ele tem uma visão muito canônica e é um ótimo cientista, conheço ele há décadas, etc. Né? Essa acusação que ele faz para a Fundação Templeton é totalmente absurda, porque ela tem várias partes, a Fundação. Ela realmente tem vários projetos relacionados com religião, mas muitos deles que elas estão fomentando na área de ciência, são projetos totalmente de ponta, que não tem nada a ver com religião. Eu, por exemplo, ganhei uma bolsa deles para estudar teoria da informação e as propriedades da complexidade da vida. Não tinha nada a ver com religião. Então, esse rótulo, né, que as pessoas não gostam do rótulo, é o rótulo.
Mas eles fomentam projetos de criacionismo.
Claro, mas eles também fomentam projetos
da vida, tem um cheirinho
de
também,
ponta, né? Em ciência, que a National Science Foundation, que o Departamento de Energia, que os institutos da saúde jamais fomentariam, porque são projetos de alto risco, né? Porque as bolsas, em geral, são dadas para projetos de pequeno risco, né? São pequenos passos que a gente dá numa direção ou outra, enquanto que essas bolsas são dadas para projetos que têm um risco muito maior. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um grupo agora que está tentando entender o desenvolvimento da capacidade cognitiva na vida. Da onde que entra a religião nisso?
Marcelo, peraí, deixa eu chamar o Ricardo, que ele não perguntou nesse bloco ainda. Tá. Diga, Ricardo.
Não, só queria voltar na questão dessa sua iniciativa de engajar as pessoas como indivíduo, né? E teve uma pesquisa em 2019 sobre percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, em que falou que, enfim, a população confia nos cientistas, né? Acha legal, mas não conseguia lembrar do nome de nenhum cientista. Quase, menos de 10% da população conseguiu lembrar, né? Com poucos notáveis exemplos, o astronauta e hoje senador Marcos Pontes, né, que não é bem um cientista, e você, como cientista da ciências dura viva, você é esse paradigma do cientista lembrado. Mas ainda assim, a gente tem um cenário aterrador. Como é que a gente chega em todo mundo?
Esse é o grande desafio, né? Eu acho que eu proponho, né, na pontuação ali do manifesto, tem uma questão de reforma curricular, em que você tem que contar essa história para todo mundo. A história que nós conseguimos desenvolver desde o Big Bang, ou quase desde o Big Bang, até hoje em dia, inclusive a história da verdade, é uma história magnífica e que ninguém sabe, ninguém conta. A história de como funciona o planeta Terra, a sabedoria dos ecossistemas que estão todos entrelaçados, ninguém conta. Então, como que você vai desenvolver... Não tem nada a ver com o sagrado. Como você vai desenvolver uma relação de maravilhamento, de encantamento com o planeta e com o universo, se ninguém escuta essa história? Né? Então, nós aqui tem vários divulgadores de ciência que estão contando essa história o tempo todo. Né?
Você tem um canal de YouTube bem, né,
pesado. E tem muita gente com canais melhores ainda, mas não é o suficiente. Né? Por isso que eu digo que você tem que ter uma mobilização que começa nas famílias, nas escolas, né, nas várias comunidades diferentes, para poder celebrar essa coisa incrível que a gente conseguiu criar, que é saber contar a história do universo e do nosso lugar nele, né? Que, na verdade, é o grande propósito desse livro, né? O lado, vamos dizer assim, mais lírico, que é o lado que evoca uma espiritualidade. O que é espiritualidade, né? Porque quando fala em espírito, o pessoal, é alma, é sobrenatural. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Essa é a espiritualidade cristã, vamos dizer assim. Tem uma, né? Você vai para outras tradições religiosas, você vê a condição de espiritualidade de uma forma completamente diferente. O budismo é uma forma profundamente espiritualizada, e dependendo da escola budista, não tem nenhum espírito. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem uma relação visceral, emocional, transcendente com o maravilhamento que é existir nesse mundo.
Certo.
E essa história ninguém conta. E essa história que eu estou tentando contar, e essa história que eu acho que pode emocionar as pessoas o suficiente para que elas se mobilizem a cuidar do planeta, que permite que a gente conte essa história, entendeu? Para que a gente possa continuar a contar ela. Se a gente vai para outros lugares, tudo bem, entendeu? Mas sem cuidar desse, não dá. Então, esse aqui é o ponto.
Então, com isso, a gente fecha o segundo bloco. Não saia daí, não vá para outro planeta, que a gente volta já já com o Marcelo Gleiser. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o cientista Marcelo Gleiser. Marcelo, você falou que se a gente não ensinar, falar no livro, falou um pouquinho no bloco anterior, a ciência de uma nova forma nas escolas e não falar sobre esses problemas com uma nova abordagem, dificilmente a gente vai entender o papel da ecologia e de todas essas disciplinas interligadas para que a gente adote esse biocentrismo que você defende. Mas a gente sabe que o ensino nas escolas no Brasil e também no resto do mundo é totalmente diferente disso, tudo compartimentado e nada relacionado ao que a gente está vivendo hoje em dia. Você tem algum projeto de ensino, educação científica para começar a engatilhar esse seu novo jeito de pensar de uma forma mais sistematizada?
Então, eu tento fazer isso com os meus livros, com os cursos que eu distribuo gratuitamente na internet, né? Quer dizer, essa visão de mundo que eu estou propondo, ela está totalmente ligada com esse esforço que eu faço de transformar o conhecimento científico num bem público.
Uhum.
Né? Então, dentro do que eu posso fazer é isso. Se eu fosse ministro de Educação, que eu não sou, eu tentaria realmente contar a história de quem nós somos em todos os currículos, desde o primeiro, do início, mais, do ensino mais primário até o PhD, até o doutorado. Eu acho que essa história pode ser contada em níveis de sofisticação maior, né, à medida em que você vai tendo estudantes mais bem preparados, mas ela precisa ser contada. E se isso falha, os livros têm um poder, né, porque os livros são lidos fora da escola também, né, e se algumas dessas ideias que eu estou propondo, e não sou o único, outras pessoas estão propondo, percolarem pela cultura pública, talvez pessoas se mobilizem e se sensibilizem, não só se mobilizem, mas primeiro se sensibilizem e depois se mobilizem para também serem os agentes dessa mudança. Né? Uhum. Então, eu vejo que o caminho é esse.
Deixa eu passar para a Giovana, que eu cortei ela antes de galagem.
Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do sagrado, que eu entendo que você fala de uma espiritualidade secular, você não está falando de religião. Acho que isso fica muito claro no livro. Ainda assim, considerando esse mundo que a gente está vivendo, e vamos pegar Brasil, vai, mas a gente também poderia olhar para os Estados Unidos, esse mundo muito polarizado e muito que simplifica tudo, que minimiza muito as coisas. Então, quando a gente usa uma expressão, como você usa no livro, né? A terra, a mágica do planeta, ou a terra rara, ou mesmo essa ideia de sagrada, ela não pode parecer que está flertando um pouco com a ideia do design inteligente? Ou, pelo menos, não poderia ser encarado assim por alguns, e isso acabar... E ainda mais quando a gente pensa num momento que a gente volta a enfrentar um negacionismo pesado da ciência, da mudança do clima, sacralizar a Terra não pode acabar servindo como um argumento para o criacionismo?
Pois é, se eles não leram o meu livro, sim.
Não, mas esse isso é o problema. Que eu tô dizendo, não, é pegar uma palavra,
mas
né?
Mas o que você não tem controle sobre isso.
Mas é o jeito que a gente está vendo a educação hoje, né?
Nenhum artista, nenhum escritor tem controle sobre o que as pessoas vão fazer ou pegar da obra que eles... Mas se as pessoas lerem o livro, eles vão ver que exatamente não tem nada a ver, é muito pelo contrário, né? Eu falo justamente da contingência dos acidentes cósmicos que levaram à formação do planeta Terra ser como ele é, a evolução da vida aqui na Terra ser como ela é. O exemplo mais normal, mais comum disso tudo é na época dos dinossauros, veio lá o tal do asteroide, 65 milhões de anos atrás, um asteroide que destruiu em torno de 70% da vida no planeta, quase que esterilizou o planeta Terra, né? Dentre eles os dinossauros. E o que aconteceu? Os mamíferos que existiam então, que eram principalmente camundongos, ratinhos pequenininhos, ficaram sem os predadores, sobreviveram, evoluíram, passaram por mutações, se adaptaram a ambientes diferentes e viraram eventualmente a gente. Por que eu conto isso? Porque se esse asteroide não tivesse caído e antes dele várias outras grandes extinções não tivessem acontecido e um monte de outras coisas que eu não dá tempo de contar aqui, por exemplo, a oxigenação do planeta Terra, a gente não ia estar aqui. Então, é o anticriacionismo, é o fato da fragilidade da história e da existência da vida no planeta, que para mim é muito mais fascinante do que aquela ideia do Deus que vem e cria tudo, entendeu? O muito mais incrível é mostrar como que a própria força da natureza, as interações físicas, as partículas que viram compostos de carbono, que eventualmente se organizam de uma forma que a gente não sabe para virar o primeiro ser vivo, essa passagem do não vivo para o vivo, de uma matéria que não tem intencionalidade, feita uma pedra, para uma matéria que tem intencionalidade, que é qualquer tipo de ser vivo, né? A bactéria mais simples, ela tem intencionalidade, ela quer continuar a ficar viva. Isso é uma coisa tão maravilhosa quanto misteriosa, né? E se a gente muda a história, isso eu explico em detalhe no livro, a gente não ia estar aqui. Então, muito pelo contrário, esse é o anticriacionismo, é antifagulha divina, é anti-Deus das lacunas, que é essa ideia comum em teologia de atribuir a Deus o que a gente não entende, é justamente o oposto, é a história fascinante dos acidentes cósmicos que levaram nesse planeta, Salvador daqui a pouco vai falar, mas peraí, e os outros, né? Que eu acho que tem que falar mesmo, nesse planeta, pelo menos, a ter a vida que tem.
Deixa antes dele falar, passar para o Ricardo que ele pediu, depois dele.
Vou pegar no seu pé aí, Marcelo.
Pegue.
Você deixou escapar para a Vera que você não é ministro da Educação, então você reconhece a importância de ter alguém implementando políticas públicas. Uhum. Você assumiria um papel desses como
talvez
ministro da Educação?
Dependendo do governo, né? Quer dizer, eu vou me alinhar politicamente com certos tipos de governo e não outros, né? Porque é normal que a gente faz isso, mas é uma possibilidade.
Fica essa dica aí, governador.
Marcelo, deixa eu aproveitar que eu estou com comichões que você falou da questão da origem da vida e eu acho esse um tema muito interessante. E eu acho assim, a ideia que você propõe é maravilhosa, mas ela está baseada numa premissa que eu acho ainda um pouco arriscada, que é essa história do pós-copernicanismo, a centralidade da Terra como um lugar especial, um lugar raro em que a vida surgiu numa sequência de eventos improváveis. A gente tem, e você cita isso no livro, uma série de referências astronômicas que mostram o quanto a Terra, pelo menos nos seus parâmetros mais elementares, ela não tem nada de muito especial. Uhum. Né? Então, quer dizer, ela é feita dos mesmos materiais que outros planetas, uhum. Os outros planetas de outros sistemas solares são formados da mesma forma que o sistema solar foi produzido. A gente já conhece toneladas de exoplanetas fora do sistema solar. E mesmo dentro do sistema solar, conforme nós vamos explorando as luas de Júpiter, de Saturno, até Plutão, pegar Marte, a gente tem descoberto não só que há vários planetas que no passado parecem ter sido habitáveis como a Terra, o caso de Marte, caso possivelmente de Vênus também bem no comecinho. Então, dos quatro planetas rochosos, três em algum momento foram habitáveis.
Não, foram ou não?
Podem ter sido.
Uhum,
podem
essa ter é uma sido. Grande diferença.
Não, habitáveis, eu acho até que Marte é meio indiscutível. Foi habitável.
Qual que
habitável,
é a pergunta, Salvador? Sabemos.
Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas é que eu acho importante lembrar que assim, o copernicanismo que você propõe meio que a gente colocar como uma outra etapa no processo de conhecimento, ele ainda tem uma certa validade para uma série de coisas que a gente constata na natureza. E a minha pergunta para você é a seguinte, você acha que não é cedo demais para a gente cravar que a Terra é rara e a vida é rara no universo, com o pouco que a gente viu e com os ambientes habitáveis que a gente está encontrando por aí?
Ótimo. Então, eu acho que não está cedo, porque esse pensamento que você mencionou, que é o pensamento mais típico astronômico, né, a ideia dos grandes números, né, pô, tem tantos mundos por aí, as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, então, por consequência, por que que a vida existiria só aqui, né? Ou não só aqui, mas quase que só aqui, vamos dizer assim, né? O que falta nesse argumento são dados. Então, por exemplo, a famosa história dos cisnes, né, na Europa, né? No século XVII, todo mundo achava que só existia cisne branco, porque o único cisne que existia na Europa eram cisnes brancos, portanto, o cisne era um bicho que só tinha cor branca. Aí os exploradores holandeses foram para a Austrália e viram um cisne negro, e aí mudou tudo. Ah, não, então não é verdade. Então, a ideia de mais dados mudam a narrativa, né? Isso é sempre assim na ciência, né? O problema desse pensamento indutivo, de você extrapolar, de que você tem muitos mundos com essas leis todas, é que quando você coloca vida no meio dessa história, e infelizmente não tem nenhum biólogo aqui para me segurar, para me, vamos dizer assim, né? Quando você coloca vida na história, a gente não tem métrica. A gente não tem métrica, porque a gente não tem a menor ideia de como a vida surgiu aqui, de como que é possível, mesmo que você tenha todas as condições químicas favoráveis, geofísicas favoráveis para a vida surgir, que ela surja em algum lugar. E se surgir, que é possível, não estou dizendo que não vai surgir, é óbvio que eu não tenho dados para isso, dela se manter durante 3 bilhões e meio de anos, passando por um monte de mutações para ficar cada vez mais complexa. Então, são muitos parâmetros. Né? A tal da equação de Drake, né? Que tem todos esses parâmetros dos quais a gente não sabe nada sobre metade deles, todos eles relacionados com a vida.
Então, mas pela falta de dados, não é incongruente você dizer assim, olha, não, então é rara? Não sabemos,
não,
né?
Porque
a resposta é não sabemos.
Não, a resposta não é não sabemos, porque a gente... Eu vi isso hoje de manhã. A gente conhece 5.595 exoplanetas no momento.
Deles.
Com isso, a gente tem estatística. E a estatística é que os planetas como a Terra, ou seja, que tem raio e massa como a Terra, são em torno de 3,5% dos planetas todos. Você fala, mas tem 1 trilhão, são 35 bilhões. Mas aí você tem que colocar, se você estiver procurando com vida, como a gente conhece, sempre tem essa qualificação. Tem que ter uma estrela feito Sol, que são só 7% das estrelas da galáxia. Aí o número cai para 2,4 bilhões, que também é muito mundo, né? Mas aí você tem que colocar, mas a Terra não é só um pedaço de pedra com tamanho, com uma estrela. Ela tem uma lua muito grande, ela tem um campo magnético muito forte, ela tem uma inclinação de 23 graus com relação ao plano da eclíptica, que é fundamental para ter as quatro estações. O que mais que está faltando? Campo magnético, atmosfera muito densa, que permite que a gente filtre um monte de coisas que caem do céu. Quando você começa a colocar tudo isso, você fala, caramba, não é só um pedaço de pedra viajando pelo espaço, mas é um planeta com muitas propriedades importantes.
Vamos ver a pergunta
do Eu queria voltar para a dessacralização. Assim, no início, a Terra era uma deusa, né? Aliás, isso é bem recorrente em civilizações no planeta todo, a ideia da Terra como uma deusa. Né? A gente conhece Gaia, deusa grega, que é avó de Zeus, se eu não me engano, mas né, fundadora do panteão dos deuses gregos. Mas é muito recorrente em culturas de todos os continentes essa ideia de que a Terra é uma divindade. Né? E é fácil entender de onde vem essa ideia, porque é uma coisa meio impressionante mesmo, né? Uma coisa de onde a vida toda brota e nasce, né? E hoje a Terra é mercadoria, né? Você narra esse processo, você narra essa história no livro, né? Agora, tem um momento muito chave dessa história, que eu achei que você não se dedica tanto, que é o momento fundador da Idade Moderna, que é esse fenômeno europeu chamado cercamentos. Né? Teve um certo momento que os reis, o poder político e o poder econômico, começa a pôr cerca em volta de pedaços de terra e falar, isso é meu. Claro que quem sempre achou que a terra era meio que de todo mundo, você ia lá, você caçava, você pescava, você plantava, você podia fazer o que era. Eles não gostaram muito dessa ideia. De repente alguém fala que é meu. Foi tenso esse processo. Mas aconteceu. Marx fala disso, aliás, né? Ele chama isso de apropriação primitiva do capitalismo. Um passo fundamental para a acumulação que deu no capitalismo.
A pergunta,
o que você está... Ressacralizar a terra demanda abrir mão do capitalismo?
Não. Mas, ó, eu falo sobre isso, sim. Tem uma hora no livro que eu falo da transição dos caçadores-coletores para a civilização agrária, em que eu falo, alguém teve a ideia de que esse pedaço de terra aqui agora é meu. Da onde que veio isso? Né? A gente tomou posse, isso aqui é o meu pedaço de terra, essa é minha casa. Cara, isso aqui não é nem sua terra, nem sua casa. Pode ser durante algumas décadas, mas a terra vai continuar ali muito depois de você ir. Né? Então, a ideia de que é nossa, essa ideia da propriedade, que faz toda a base, não só do capital, mas de qualquer sistema econômico, é fundamental, você tem toda a razão. Né? Então, não é uma questão de ir contra o capitalismo, é uma questão de ir contra a ideia do progresso infinito, que faz parte tanto do capitalismo como de qualquer outro sistema econômico. A ideia de que a gente pode sempre crescer mais economicamente sem entender que o preço do progresso é a destruição do que mantém esse progresso possível, que é a sustentabilidade do planeta. Então, não é contra necessariamente o capitalismo, mas a maneira como a gente lida com a noção do progresso infinito.
Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco, vai para mais um intervalo e eu volto já já com mais Marcelo Gleiser aqui no Roda Viva.
Eu conto essa história ali, eu falo. Eu falo...
Estamos de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar agora para o Marcelo Gleiser é o Marcelo Yamashita. Diga lá, Marcelo.
Marcelo, eu queria fazer uma pergunta com base no seu histórico de divulgador científico e também de professor de universidade. A palavra quântica, quântico, hoje se tornou uma palavra que agrega valor ao produto que está perto dela e que muitas vezes, a maioria das vezes, não tem nada de quântico. Então, tem coach quântico, colchão quântico, filtro quântico, por assim vai. Né? Recentemente, um grupo de professores de física de uma universidade federal escreveu um manifesto contra uma disciplina que tinha na universidade lá, que era algo como enfermagem quântica. Né? Aí eu queria saber de você, a academia é convenientemente seletiva na defesa da integridade da ciência?
Ela deveria ser muito mais ativa na integridade da ciência, sem dúvida. Né? Então, você deu esse exemplo, é ótimo, né? das curas quânticas, né? As pessoas que conseguem disparar raios de neutrinos pelas mãos e coisas absurdas assim, que apropriam as ideias científicas totalmente fora de contexto. Né? E as pessoas acreditam porque usam a credibilidade científica. Né? Ah, não, se tem quântico, deve estar certo. Né? Aquela coisa assim. Né? Então, é um abuso. Eu acho que eu já me manifestei muitas vezes contra isso nos meus escritos e tal. E eu acho, sim, que a comunidade científica deveria ser mais presente com relação a isso. Né?
Porque
as pessoas se iludem. Né? E isso daí é aquela coisa, né, que é triste, né? Porque a ignorância do que realmente é a ciência pode levar a esse tipo de exploração da inocência dos outros.
O Despertar do Universo Consciente saiu primeiro nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. Isso é sinal e é fruto do fato de que você tem a sua carreira toda desenvolvida lá ou de que essas discussões estão mais maduras lá fora do que aqui?
Acho que nenhuma das duas, Vera. Meu modo de trabalho, em geral, é que eu escrevo, não todos, mas eu só escrevi 7 livros em inglês. Eu escrevo eles antes em inglês e depois eu traduzo eu mesmo para português. Né? E, em geral, acontece das editoras brasileiras serem muito mais ágeis do que as americanas em termos de produção do livro. Em vez de demorarem 10 meses, demoram 3 ou 4, e o livro acaba saindo antes aqui. Né? Mas, no caso desse, não aconteceu isso. porque eu demorei a traduzir, a culpa foi minha. Eu demorei porque eu estava muito atrelado lá de trabalho e tal, mas não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma razão fundamental sobre
já
isso.
Já tem um outro saindo lá, ele é uma continuação da ideia desse, é um pouco diferente?
É um livro que se chama, em português se chamaria O Ponto Cego, vamos dizer assim. É um livro não só meu, é escrito com outro astrofísico, com um filósofo, e tem a ver um pouco com os problemas que a pesquisa mais de ponta em física, biologia e pensamento e neurociência encontra quando ela extrapola além do que deveria.
Tipo essa discussão aqui do Roda Viva. Diga lá, Ricardo.
Nossa, queria complementar a pergunta do Marcelo. Né? O físico, o astrofísico, pesquisador americano Max Tegmark, ele né, você conhece, de tanto em tanto ele faz 10 artigos normais, vamos dizer assim, e um atacando mais, de forma mais formal, essa questão da ciência. Por exemplo, alma quântica, né? Que é um conceito que não faz sentido. Nosso corpo é clássico, né, no sentido newtoniano, e, enfim, o que é quântico é quântico. Você já fez ou gostaria de fazer algo mais assim formal, artigos formais, abordando essas viagens que estão por aí, que deturpam completamente os conceitos físicos?
Como assim artigos mais formais?
Ele, por exemplo, ele faz a conta... Né? Explorando por que, que a alma não pode ser quântica.
Ah, meu Deus. Que desperdício de inteligência.
Mas, enfim, é uma atitude louvável. Né?
Mas o problema com essa atitude é o seguinte, as pessoas que vão ler e entender esse artigo são justamente as pessoas que não precisam ler e entender esse artigo, porque já sabem. Uhum. Né? Então, esse não é um problema dos cientistas, é um problema da percepção cultural da ciência. Então, você tem que ir direto no veículo cultural para poder consertar esses erros. Então, acho que o Max, eu não sei por que ele faz isso. Talvez ele, na verdade, queira acreditar nessas coisas e queira tentar encontrar um jeito, quem sabe um dia ele não consegue provar o que ele está querendo. Estou brincando. Se bem que ele é um cara que tem um pensamento metafísico muito louco, né, com relação ao multiverso e tal. Então, essa é outra conversa.
Marcelo, por favor.
Tá bom. Vai, alguns dos dois.
Não deixa que eu deixo. Marcelo, a gente vive um momento de avanço acelerado da ciência, né? E de impactos muito profundos por via da tecnologia na nossa vida, né? A ciência está mudando nossa vida de um jeito muito rápido, de uma geração para outra. Está difícil de acompanhar, inclusive. Agora, por exemplo, a discussão é sobre inteligência artificial, né? E uma coisa curiosa é que quando você via os avanços científicos nos anos 60, nos anos 70, geralmente se olhava para eles com otimismo, né? A vida vai melhorar a partir disso. Eu estou acompanhando o debate sobre inteligência artificial, tem gente falando, vou ganhar produtividade, mas não estou vendo ninguém falar que o mundo vai melhorar com inteligência artificial. Pelo contrário, a nossa tendência é partir do princípio que a gente está desenvolvendo mais uma tecnologia distópica. Que é isso? É uma crise de imaginação? A gente perdeu o controle dos rumos da ciência? A gente está pesquisando o que a gente não devia estar pesquisando? Que é que está acontecendo?
Então, isso daí me remete ao Frankenstein, ao livro, não ao filme, ao livro Frankenstein, né? Que a Mary Shelley usou a ciência de ponta lá de 1819, que era a descoberta de que a eletricidade passava pelos nervos e fazia com que os músculos se mexessem, para então dizer que esse era o segredo da vida e se a gente conquistasse isso, a gente ia conquistar a morte. Isso daí, para mim, é uma transposição da ciência em Deus, né? De você atribuir ao conhecimento científico um conhecimento que é divino, controlar a vida e a morte. E isso daí leva todo esse movimento de transhumanismo que está bombando aí, né? Que várias pessoas, tipo Ray Kurzweil e várias outras, dizem que o nosso futuro talvez não seja, talvez até venha a ser no espaço, como estava falando, mas é um futuro completamente sem corpo, porque nós somos informação, então a gente decodifica essa informação toda, coloca o teu eu digital no computador e se fizer o backup, você é imortal, né? É só ir de computador para computador.
Não? Futuro pós-biológico, né? Um futuro que prescinde da vida.
Pós-biológico, exatamente. Mas a narrativa é sempre a mesma. Começou com o Apocalipse de João, em que as pessoas voltam, né? naquela coisa da ressurreição da alma, também não tem corpo. Né? Aí o mito do Frankenstein, que a gente consegue reconquistar a morte, e agora a mesma reconquista da morte, ou a conquista da morte, que a gente nunca conquistou ela antes, com a ideia da transcendência do corpo, do humano, né? Então, a inteligência artificial ela é um sonho de que isso daí venha a ser possível, né? Só que quando você olha para o que realmente a inteligência artificial faz hoje, ela não tem nada a ver com isso, né? Então, tem muita aspiração, vamos dizer, aquela ideia de será que esse é o futuro da humanidade? Se alguém lê o livro 2001, que foi o filme, né? Os seres extraterrestres não tinham mais corpo. Eles eram só informação disseminada pelo espaço. O que é isso? É espírito. Então, é a ressurreição dos nerds, né? Aquela ideia de que, eventualmente, esse que é o nosso futuro enquanto espécie, né? Eu acho esse um futuro trágico para a humanidade. Primeiro porque não vai ser por aí, que é outro programa, mas...
A gente já foi de Oppenheimer, já foi para Pobres Criaturas, está vendo o Oscar esse rodamento aqui hoje. É isso. Giovana.
Eu estava pensando, você fala, você propõe no livro que a gente entenda que a gente existe porque a Terra existe, uhum. Né? E por outro lado, tem gente que diz assim, que tudo que a gente está fazendo, a Terra vai continuar existindo, talvez uhum. A gente não exista mais, uhum. Né? Mas outras espécies, quer dizer, a vida talvez encontre o seu caminho, uhum. E talvez encontre sem a gente, o que... Né? Pode ser aí que seja uma coisa boa. Está aí o Thanos para dizer que metade da população podia ser eliminada e estava tudo muito bem, né? Mas o que eu ia perguntar é que acho que essa ideia do biocentrismo, ela esbarra numa coisa que é uma luta contra o imediatismo, porque eu acho que a humanidade, ela vive muito... Né? Ela não está sequer pensando... Não estamos falando de netos, de filhos, é a nossa própria geração que vai ser afetada, né? Mas o imediatismo ele é muito forte na nossa sociedade e a gente tem um desprezo pela nossa própria espécie, né? Uhum. Vide, enfim, as guerras, mas vide a própria, né, o desequilíbrio econômico que a gente existe. Então, que dirá pelas outras, né? Então, quanto que a gente consegue virar essa chavinha quando a gente se despreza? Que dirá as outras espécies?
Pois é, né? A gente tem muito trabalho para fazer, né? A Giovana, ela está sendo a consciência realista da noite.
Eu escrevo há muitos anos sobre mudanças climáticas.
E realmente, os problemas políticos, econômicos e morais da humanidade são absolutamente terríveis, devastadores, várias catástrofes que a gente está vendo toda hora. A gente saiu da pandemia, eu me lembro, durante a pandemia, eu estava cheio de esperança, né, de que, puxa, a gente vai passar por uma nova renascença, feito depois da peste, né, bubônica na Europa, no século XIV, veio a renascença, que transformou a humanidade. Né?
A gente vai vir melhor, né?
Qual vai ser a renascença que vem agora, depois dessa pandemia? Né? Duas grandes guerras terríveis. Essa que é a nossa renascença, né? O movimento político pendular, né, indo para a direita em vários países do mundo e tal. Então... É muito devastador, né, você pensar só dessa forma. Então, a minha maneira de olhar para o mundo é tentar falar que se a gente só focar no fracasso, a gente nunca vai conseguir ter sucesso. Então, como a gente pode tentar ter uma dose de sucesso com relação a esses fracassos todos da humanidade? Na minha pequena esfera de ação, é tentando criar essas visões de mundo que são mais para cima, mais otimistas, que resgatam um valor moral superior para a humanidade. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito no livro, né? Que esse imperativo moral da vida... Você tem toda a razão. Se a gente desaparecer, a gente sempre falava do apocalipse nuclear, as baratas vão sobreviver. A vida sempre encontra um jeito. Esse aqui é o ponto. E ela se acha em todos os cantos que a gente pode pensar nesse planeta. Né? Até em lixo atômico radioativo tem bactéria, né? Mas não é essa vida nossa. Mas essa nossa vida, ela é um pouquinho diferente das outras, porque ela é a vida que conta histórias, que tem memória. E, por causa disso, ela pode resgatar o passado para poder realinhar um pouco o nosso projeto para o futuro. E talvez tenha chegado esse momento. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Ou será que a gente vai conseguir sempre com as mesmas tragédias e destruições que pontuam a nossa história humana? Porque tem muita coisa boa no ser humano também. É que a gente não pensa tanto nelas.
A gente vai, então, agora fazer o intervalo e no último bloco eu abro com o novo embate do Salvador e o Marcelo.
Nossa, não sai uma grande concordância. Talvez seja a grande momento de conversa.
Estamos de volta com Roda Viva. Quem vai perguntar para o Marcelo agora é o Salvador Nogueira. Diga lá.
Ô Marcelo, minha dança do universo lá em 97, você mostrou seu talento para descrever o universo de forma poética, encantou todo mundo, e sempre com aquela visão humanista de valorizar o nosso olhar para o universo. A gente chega agora, mais de 20 anos depois, e continua tendo esse viés humanista, esse olhar encantador para o universo, encantado, mas eu sinto um pesar também. Você está desiludido? Você se considera desiludido da trajetória que você fez aí ao longo de todos esses anos? Você é desiludido com a humanidade hoje?
Eu acho que eu sempre fui desiludido com a humanidade, desde criança, né? Porque a gente pode ser muito melhor do que a gente é, né? Eu acho que é muito triste ver o que está acontecendo no mundo, né? E não melhorando, mas piorando, né? De muitas formas. Mas também eu não queria terminar o programa, vamos dizer assim, essa nossa conversa de uma maneira meio deprimente, né? Porque eu acho que também tem muita coisa boa acontecendo. Eu vejo isso nas gerações mais jovens, adolescentes que têm uma relação com a diversidade, com as escolhas sexuais, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que é muito diferente da geração dos pais e dos avós deles e delas, né? E isso, para mim, me alenta um pouco, sabe? Eu acho que eles é que... A gente também vai pegar essa peteca, mas eles certamente vão pegar mesmo, né? E eles sabem disso, né? E, eventualmente, o poder passa de mão para mão, né? A ideia de que os políticos, eles vêm e vão, né? Mas o planeta Terra continua. Então, eu espero que mais pessoas se juntem a esse movimento, a essa ideia de que nós podemos ser mais do que somos, nós podemos ter um imperativo moral que é ligado com a preservação e a celebração do nosso planeta e do privilégio que é estar vivo. A gente nunca para pensar nisso, né? Mas estar vivo é uma coisa muito incrível, a gente poder presenciar, né, cada dia de uma forma diferente, né? Você sair da cama, qual é o seu propósito, né? Então, eu acho que, para mim, você tem que encontrar um propósito na sua vida, e, para mim, nenhum propósito é mais fundamental hoje do que entender que é a gente que vai definir o nosso futuro coletivo.
Tem algumas questões bem pragmáticas que você coloca no livro, que seriam aí maneiras de implementar essa teoria e o seu manifesto. Queria que você resumisse rapidamente aquela ideia do que você não deve fazer e do que você deve fazer dentro desse novo modo de ver a Terra e a vida.
Tá, então são, vamos dizer assim, são três princípios, né? O princípio do menos consumo de energia, isso ao nível individual e, obviamente, corporativo, governacional, etc. Mas menos energia, menos água, menos lixo, né? O princípio do mais seria menos carne, né? E, obviamente, o Brasil, agropecuária, é tão fundamental para a economia, mas é devastador em termos ambientais, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio com relação a isso. O princípio do mais, que seria a maior exposição à natureza. A gente se isola nessas cidades, né? Cheias de linhas retas e círculos perfeitos, que não tem nada a ver com o mundo natural. E a gente se isola tão bem que a gente esquece que existe aquela floresta que está meio longe às vezes, mas que sempre tem um parque, né? E se você olhar com um olhar correto nesse parque, você vai encontrar um monte de coisas vivas, uma relação incrível, mesmo meio capenga, meio estrangulada ali pelo concreto, uma relação entre sistemas vivos diferentes, né? Então, é uma questão de querer olhar para essas coisas, né? Então, para mim, uma pracinha é um grande laboratório planetário. Você encontra um pedaço do planeta, vários pedaços do planeta nessa pracinha. E, finalmente, a ideia do consumidor que tenha consciência do que está consumindo, de onde que vem aquilo que está sendo consumido. E, obviamente, tem setores da economia que não podem se dar ao luxo disso, mas os que podem deveriam estar fazendo isso, né? E a ideia da generosidade e da gratidão e da noção de pertencimento ao planeta, a ideia de que nós não estamos acima da natureza, isso é uma grande bobagem, né? Porque a gente tem que respirar. De onde que vem o ar? Não vem da cidade, vem da atmosfera. A atmosfera faz parte do planeta. De onde vem a água? também não vem na cidade. A gente tem que beber água, a gente tem que respirar. A gente não pode se separar da natureza. Então, essa noção de codependência e de respeito que vem com ela, para mim, é fundamental para causar uma mudança na orientação de cada um, de valores mesmo, de escolhas, de sacrifícios. Pô, mas eu adoro picanha. Beleza, cara, come picanha uma vez por semana, sabe? Diminui 50% do teu consumo de carne, você ainda vai adorar e assim você vai ajudar muito mais ao seu planeta. Então, existem sacrifícios que são muito mais fáceis do que ir para uma revolução com um rifle na mão e matar o inimigo.
Sim. Está aberta a roda, diga lá. Marcelo. Diga, Marcelo.
Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta de física. A teoria de cordas e multiversos ainda é uma teoria que desperta bastante fascinação no público geral, uhum, e também em estudantes que vão fazer suas pós-graduações, mestrados e doutorados. Uhum. No seu livro, você faz uma afirmação contundente contra essa teoria. Uhum. Você compara ela aos deus das lacunas, uhum, e diz que essas teorias é uma questão de fé. Uhum. A minha pergunta é, está na hora de abandonar essa teoria? Qual que é o conselho que você dá para os estudantes que eventualmente pensam
que o cinema vai fazer se ela for abandonada?
Então, essencialmente, isso é uma história longa, eu não vou falar muito tempo, prometo, Vera, é rápido.
Tá,
essa herança daí, né, eu fiz meu doutorado em teoria de cordas, né, então, quer dizer, eu estava nessa história também, né, de desenvolver teorias que podiam explicar tudo, né, a teoria de tudo, aquela coisa romântica, né, do platonismo, de que existe o código matemático da natureza que a gente pode desvendar com a nossa razão humana, né, aquela coisa que até o Stephen Hawking escreveu, a gente vai desvendar a mente de Deus, usando uma metáfora, obviamente, e tal. Mas o ponto é que essas teorias foram propostas em meados da década de 1970, prevendo uma série de coisas que poderiam ter acontecido, que poderiam ter sido descobertas e que não foram, né? E eu meio que saí desse caminho, dessa busca aí, há 20 anos atrás, mais ou menos, para me dedicar a outras áreas da ciência que, para mim, são muito mais interessantes e mais relevantes para o dilema humano, vamos dizer assim. Então, eu estudo a complexidade, estudo a dinâmica de sistemas, etc. Outras coisas, a história da vida, busca de vida em outros planetas, etc. Né? Então, o meu conselho para os jovens, que é isso que você está perguntando, né, é não ficar muito fixado nessa ideia de que nós vamos encontrar a resposta para tudo, mas que o fundamental é fazer perguntas que sejam relevantes para a humanidade. Né? E a humanidade precisa dessas perguntas, dessa nova geração. Né? Então, não é que tem que parar de pensar em multiverso, em teoria de cordas e tal, mas existem razões filosóficas sérias que eu falo no livro, como você mencionou aí, que não dá tempo de falar aqui, para olhar para essas ideias como mais fantasiosas do que científicas.
Marcelo, você fala muito em imperativo moral, né? E a gente tem guerras aí acontecendo no mundo que colocam em perspectiva a possibilidade de governos e indivíduos passarem a ter uma visão mais compassiva da vida e etc. Queria te ouvir sobre o conflito israelo-palestino e esse imperativo moral, e se tem algum caminho possível, a seu ver, para a gente buscar um cessar-fogo?
Olha, a minha posição é meio parecida com a do Einstein com relação a isso, né? O pacifismo acima de tudo, né? Então, completamente contra qualquer guerra. Eu também sou judeu, tem esse detalhe, né? Talvez seja por isso que você esteja fazendo essa pergunta.
Eu acho importante, né, te ouvir, então, ainda mais num contexto em que o antissemitismo também está crescendo em razão desse conflito.
Exatamente. Então, quer dizer, para mim, o problema não é o judaísmo em si, mas é a liderança do Estado de Israel nesse momento e a liderança também na faixa de Gaza nesse momento, quer dizer, não é nem nesse momento, é várias décadas, né? Mas o que Israel, infelizmente, eu acho que não entendeu ainda, é que se você limitar como uma panela de pressão, né? Você limita, você vai fervendo a água, eventualmente a pressão tem que escapar de alguma forma, né? A forma como ela escapou foi muito errada, terrível, trágica. Né? Eu não queria terminar em coisas deprimentes.
Calma, alguém vai perguntar uma coisa para cima depois disso, mas eu precisava...
Mas eu acho a resposta militar israelense, inicialmente, eu acho que foi necessária, mas até que ponto ela vai, é uma questão que tem a ver com a decisão dos líderes atuais, né? Que, para mim, não representam a minha maneira de pensar sobre o mundo.
Tá certo. Agora alguém para fazer a pergunta...
Marcelo, conta um pouco do que você está fazendo na Toscana. O que é a Ilha de Conhecimento?
Obrigado, Denis. Então, eu, lá na Toscana, a gente comprou uma vila lá do século XVI, que tem uma história super linda, que não dá tempo muito de contar, mas que tem uma igreja. É uma igreja que, segundo o bispo de Siena, e eu não acredito nisso, hein, Marcelo, só para te mostrar, tem 39 milagres sancionados ali no século 1600, mais ou menos. Então, quando eu comprei e eu descobri que tinha essa igreja, eu falei, o que eu posso fazer com isso? Né? E a gente está, então, transformando esse lugar no que a gente chama de um centro de florescimento humano. A ideia sendo que a gente quer, tem várias atividades diferentes. Uma delas, que para mim é muito importante para a conversa que a gente está tendo hoje, principalmente com a Giovana aqui, que ela levantou esses pontos importantes, é o retreinamento, o realinhamento, até ético, vamos dizer assim, né, da liderança corporativa. Né? Como você pode ser líder num mundo que está sendo ameaçado pelo consumerismo exagerado e, mesmo assim, não abandonar a noção de progresso, que é uma noção que, obviamente, vai ser difícil de convencer a liderança, mas criar uma coisa que seja compatível com a nossa existência nesse planeta e não com a destruição dele. Né? E, no momento, eu estou vendo assim, um interesse gigantesco de várias lideranças corporativas que me parece que mostra que esse é um barômetro de uma mudança que está para acontecer, que é uma coisa que eu vejo com otimismo.
Mas a ideia de progresso que não quer abandonar não é a ideia de crescimento infinito?
Pois é, não dá para ter crescimento infinito num planeta finito. É uma matemática simples, né? Então, como que a gente redesenha essa história, né? E é esse que a gente vai... São as ideias que a gente está desenvolvendo nesse lugar.
A gente viu aqui que você está conseguindo compatibilizar a sua atividade de ensino com a pesquisa, com a escrita de vários livros que tem uma abordagem mais didática para atrair o público em geral para o conhecimento científico e agora nessa abordagem que tem ali um tanto de coach para esses empresários. Como você se define hoje? Você se vê mais como um escritor, mais como um divulgador de ciência, mais como um cientista? Quem é o Marcelo Glaser nesse multiverso?
Marcelo Glaser é um ser humano extremamente preocupado com a condição humana e com o futuro desse planeta. E não só com a condição humana, mas com a condição de todas as formas de vida nele. Então, o que a gente pode fazer para tentar mudar um pouquinho essa história? Então, esse que é o Marcelo Glaser de hoje.
E quando você olha para o de 97 que sentou aí nessa mesma cadeira, o quanto você mudou?
Eu acho que eu mudei menos do que eu pensei que ia mudar, porque, como o meu querido Salvador mencionou muito bem, né, aquele maravilhamento com a ciência, com a natureza, com a nossa capacidade de entender o mundo, é a grande mola propulsora dessa inspiração toda que eu sempre tive durante esses anos todos em que eu sou cientista. Né? E dividir esse conhecimento com o máximo de pessoas que eu posso, públicas, lideranças, eu acho que faz parte dessa jornada.
Tá certo. Eu te agradeço muito pela entrevista e já te convido a voltar daqui a 20 e poucos anos para dizer se deu certo ou não.
Tomara que a gente consiga, né, ter essa conversa daqui a 20 e poucos anos.
Tá certo. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Agradeço, além do Marcelo, por ter incluído Roda Viva na intensa agenda de lançamento do Despertar do Universo Consciente aqui no Brasil. Também agradeço a essa bancada de jornalistas e cientistas e conduziu a conversa comigo com esse bom humor e um certo ceticismo que condiz com o jornalismo científico. Giovana Girardi, Salvador Nogueira, Denis Russo Burgerman, Ricardo Ogando, Marcelo Yamashita e o Luciano Veronese, que tentou desenhar todo esse programa que foi bem eletrizante. Nosso agradecimento, sobretudo a você, espectador do Roda Viva e da TV Cultura, assíduo. Em O Despertar do Universo Consciente, a capacidade do homem de contar histórias é elevada a um poder quase sublime, distintivo em relação às demais espécies de animais que habitam a Terra conosco. A partir disso, o que o Marcelo pede é que a visão do homem como dono do planeta e como tal detentor de poder de explorá-lo até exauri-lo, dê lugar a uma outra visão, na qual a humanidade assuma o compromisso ético de salvar a vida na Terra, já que ela é tão rara, como diria o Lenine, se não única no universo. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Até lá.